partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite. Está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No próximo sábado, 15 de novembro, Porto Alegre será palco de uma celebração histórica, a Festa de Panda Angola Avante, que marca os 50 anos de independência de Angola. O evento acontece das 2 da tarde às 10 da noite no restaurante Teranga África, que fica ali na Avenida Nova York, número 767, no bairro Auxiliadora, e promete uma experiência completa de música, gastronomia, dança e cultura africana, em um ambiente de afeto, ancestralidade e celebração. Por isso, nosso convidado de hoje é o rapper angolano Kizua Trindade, que está conosco aqui. Kizua, bem-vindo à FM Cultura.
Opa, muito obrigado aí, né, Alan, por nos receber aí, Sempre uma honra estar aí para conversar consigo, compartilhar um pouco aí da nossa história, nossas vivências e hoje especificamente falar do nosso evento de independência, né? Nossa de Panda, que inclusive é hoje, dia 11 de novembro, Independência de Angola.
É, nós estamos gravando em 11, mas quem está ouvindo hoje é a quinta-feira, no caso.
Verdade.
Né? Isso. Mas então, a independência de Angola, 50 anos, o que significa esses 50 anos de independência aí, Kizua?
Então, esses 50 anos de independência para nós significam, né, 50 anos que o povo se levantou e decidiu realmente, que nem eu falo numa das músicas que eu tenho no meu show, nosso ouro, nossas regras, né, nossas coisas, nossas regras. É o movimento de libertação que foi rolando ali no continente africano no geral, que tem a relação direta com o Dia da África, né, 25 de maio. E que vários líderes fizeram seus movimentos de libertação, inclusive de Angola não foi diferente, né? Os movimentos de libertação nacional ali decidiram lutar, por isso que a nossa bandeira tem a katana. Lutaram com o que tinham ali contra os portugueses e conseguiram, né, proclamar a independência do país.
Explica um pouco melhor para a gente o significado da simbologia da bandeira angolana.
Sim, nós na nossa simbologia temos um dos elementos que tem na bandeira é a katana, né, que é um facão, que representa muito justamente essa questão de, às vezes, o recurso que nós tínhamos para lutar, bélicamente falando, não tinha comparações com os adversários, não, os inimigos, ou chamemos como quiser, mas justamente essa união do povo e essa força, esse desejo, a ânsia por liberdade, fez com que as pessoas, com aquilo que tivessem, fossem à luta e estarmos aí hoje a comemorar os 50 anos de independência, pós 1975, hoje 2025.
Que maravilha. Daria para fazer uma comparação com o processo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em relação à população indígena que lutou na Guerra Guaranítica, que também estava com arco e flecha contra as armas do Império Espanhol e do Império Português. Mas, enfim, estamos falando sobre a independência de Angola, essa relação de Angola e Brasil. Que aspectos tu encontra assim, de relação entre esses dois lugares?
Olha, como um imigrante angolano no Brasil, né, que passa atualmente... Estou há tanto tempo no Brasil que eu até brinco, né? Sou um angobrasileiro. Eu digo que a nossa irmandade entre Brasil e Angola vem de muito tempo, porque o Brasil, inclusive, foi o primeiro país que reconheceu a independência de Angola, né? Tem até uma música, algum show ali que, não sei se é Alexandre Pires, Anselmo Ralph, músicos Brasil e Angola cantam uma música chamada Deus Eu Peço, né? Que é que se eu morrer, que seja de amor e que o meu amor seja todo seu. Nesse clima realmente de festividade entre Angola e Brasil, que são, sim, eu vejo realmente como nações irmãs. E pelo contexto histórico também, né, grande parte da população preta brasileira tem origens ali nessa região de Angola também. Então, em vários aspectos eu vejo muitos irmãos aqui, né? Então, parafraseando de novo uma música que eu estou trabalhando e lanço em breve, que é Olhos Café, achando os irmãos por todo o globo, né? Então, aqui no Brasil especificamente, acho muitos irmãos, primos, que se a gente for subir um pouquinho ali a árvore genealógica, achamos alguma semelhança, né? Alguém em comum.
É, aqui nós temos essa dificuldade também de conseguir achar essa, localizar essa árvore, essa genealogia, justamente pelo processo que aconteceu, né, de escravatura e a forma como os documentos foram aniquilados também dificulta que a gente ache essa genealogia, mas obviamente a gente sabe que existe essa relação, né? Mas tu falaste agora há pouco sobre identidade angolana. E antes de começar essa conversa, que a gente estava conversando ali na rua sobre como é difícil essa identidade, que ela não é tão bem constituída assim. Explica um pouco para a gente isso.
Sim, porque nós tivemos, né, passamos pelo processo de colonização portuguesa, e nesse processo teve a questão do, inclusive, o português. Nós estamos aqui a conversar em português nela, então o português é a língua oficial do país. E a língua, especificamente, também muito diz respeito à tua identidade, à tua cultura. Então, se eu falo com o Alan e eu falo em português, e eu não tenho orgulho, inclusive me sinto triste por dizer para ti que eu só falo português, eu falo melhor inglês do que alguma língua minha angolana, então isso mostra como essa construção da identidade realmente... ela é quebrada em muitos jovens, e não só aqui no Brasil, como a gente já comentou aqui, que tem essa dificuldade de buscar essa identidade. Nós lá em Angola também temos, mas muito por uma questão mesmo de colonização mental, eu diria, desse script que ainda rola na nossa cabeça pós, né, sermos ensinados sobre o que é a evolução, o que é o bonito, o que é o tecnológico, e não parar para ver nas tecnologias, na cultura, em toda a sabedoria que nós já tínhamos, né, nas nossas línguas, nos nossos povos, nos nossos modos de vida. Então, essa identidade ela é muito quebrada para nós, porque nós, inclusive, somos vários povos, né? O povo em Angola é o povo Kimbundo, o povo Mbundo, Tchokwe, Nganguela, Kwanyama, Nyaneka, Kikongo. São vários povos que, nesse movimento, né, de independência, foram unidos, né, foram separados ali, como teve a questão da partilha do continente africano. Foram divididos ali, fechados em um território, e todos, né, considerados angolanos. Tipo assim, eu sempre brinco. Imagina você colocar o Inter, o Grêmio, o Juventude, vários times num estádio só e falar: joguem aí, ó, agora vocês são o Brasil. Sabe? Então, foi isso que aconteceu. E esse povo teve que construir, ou acho que tenta, de uma forma meio errônea, me construir uma identidade angolana.
Porque além de, obviamente, por ser diferentes povos, há diferentes línguas.
Exatamente. Né? O povo Kimbundo fala Kimbundo, o povo Umbundo, Tchokwe, o povo Kwanyama, né? Eu, por exemplo, tenho por parte de pai Kwanyama, por parte de mãe, né, Nganguela, moramos lá em Angola no território dos Nyanecas. Então, sabe, é uma coisa que realmente essa identidade você procurar. Eu me apego à parte positiva disso. Realmente tenho muitas referências e consigo, felizmente, ter a minha mãe viva, a minha avó viva, a minha bisavó, que está com os 99 anos. A gente conversa ali e entende um pouco. Mas realmente ter uma identidade angolana, assim, não, é muito diverso. Quem dera, então, identidade africana, né? Ixi, aí... diversidade, muita coisa.
É um continente cheio de aspectos, cheio de cultura, diferenciadas culturas. Bom, e o que tu consegue falar sobre Angola hoje? Qual é a situação de Angola?
Em Angola hoje, visto que pós-independência, né, em 75, teve o período justamente da Guerra Civil, porque foram três movimentos... Né, eu ainda estou me aprofundando nesses estudos. Digo que tem muita coisa ainda que eu preciso saber. Mas foram três movimentos de libertação, né? Três frentes de libertação nacional. Se não erro, é a UNITA, o MPLA e a FNLA, que proclamaram a independência no mesmo dia. Né? Então, teve esse período aí da guerra civil do tipo Boquem, então é que vai comandar o país. Períodos mundialmente também acredito que tinha o período ali da Guerra Fria, então teve intervenções aí de um dos lados, do outro lado, né, ali no país. E isso culminou numa guerra mesmo, uma matança, que foi até 2002. Então, de 75 até 2002.
Apesar da independência lá em 75.
Apesar da independência. Então, é muito recente ainda. Muito recente ainda. Inclusive, se você puder... eu adentrei o assunto, mas tem um ponto da sua pergunta, se você puder repetir para eu conectar.
Não, eu te perguntei sobre a situação de Angola hoje.
Ah, isso. Então, visto que é muito recente, ainda tem muitos resquícios, ainda é muito vivo, né? Um país que atualmente é independente, mas ainda tem essa sede pela liberdade. Acho que o povo, não, no geral, não sente ainda muito bem realmente essa liberdade, né? Que às vezes é a liberdade de você assumir a sua própria identidade, você se entender como sou do povo Kimbu, não sou desse povo. Uhum. Você ter questões como dignidade básica, né? Que é alimentação, direito à educação, muitas coisas assim. Então, por o país ser muito novo ainda, tem muitas questões que nós temos ainda que resolver, mas como diz ali, tem um lema que diz: a luta continua, a vitória é certa. O povo é um povo muito alegre, um povo muito com muita fé mesmo, e eu acredito no povo angolano, sendo bem sincero, de que nós ainda, o melhor para nós ainda está por chegar, sabe? Então, é muito novo ainda, tem muitas dificuldades ainda, temos muitas pessoas realmente abaixo do nível da miséria, temos muitas questões de saúde ainda para resolver, mas temos muitos irmãos capacitados, né? Uns que estão dentro do país, outros que foram estudar fora, que eu, conversando com eles, vejo que tem uma vontade real de fazer uma mudança, e acredito que os próximos anos é dessa, de fortalecer realmente, né? Aproveitar os 50 anos e fortalecer essas conexões para que a gente possa ver uma Angola cada vez mais livre, cada vez mais unida, e fazer valer o lema, né? Um só povo, uma só nação, né? Somos vários povos, mas naquilo que diz respeito à nossa dignidade, o que nos une, né? Um só povo, uma só nação, em prol da liberdade e do bem comum.
Então, vou pegar carona nessa tua última fala e te provocar sobre o nome do evento que está marcado agora para o próximo sábado. Dipanda Angola Avante.
É, Dipanda é do Kimbundo, né? Na língua Kimbundo significa independência. Então, a nossa festa da Dipanda é a nossa festa de independência, né? Que vai rolar, inclusive, o evento, ali, a parte mais cultural começa às 14, né, como foi dito. Uhum. Mas o restaurante já estaremos lá desde o meio-dia, né? Vai ter o almoço ali, o almoço, teremos todas as atividades durante o dia inteiro, teremos ali o jantar também, e obviamente o restaurante vai estar aberto ali para quem quiser consumir outras coisas. O evento vai estar aberto o dia inteiro ali, e a Dipanda é isso, a nossa festa de independência. A Angola Avante tem no nosso hino também, né, que é o Angola Avante. Angola Avante, revolução. Então nós decidimos pegar, né, fazer esse link com o nosso hino, e Angola Avante, nós que estamos na diáspora, entendendo que o Brasil também é uma nação irmã e que reconheceu a nossa independência, convidamos todos para realmente celebrarmos. É um dia que é sobre sintonia, né? E principalmente para a população preta daqui, que diz, né, que é difícil, realmente é difícil fazer essa questão das raízes. Nós às vezes podemos não saber, não ter os documentos, não ter o acesso, mas o sentimento, a sintonia, o espírito não mente, né? Então a proposta do nosso evento é justamente quem chegar lá daqui a pouco conseguir se encontrar e entender que, ok, eu estou em casa, sabe? Então, o Teranga África, nesse sábado, não será no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Não, ali, a partir daquele momento que você chegar lá, você estará em Angola, em território africano. Angola vai
e tem uma integração também, porque é um pouco de Angola, mas é um pouco de Senegal também, por conta de tudo que o mestre Cid traz com o cardápio, com a alimentação que ele propõe, né? Tem essa relação também ali de diferentes culturas.
Exatamente, né? Porque até para falar do Cid, acho que eu teria que vir para um programa específico, porque ele é um irmão, inclusive, de uma cultura de partilha muito rica, né? Inclusive, o Cid, ó, estamos aqui nessa entrevista, ontem mesmo lá ele foi reconhecido como melhor chefe, ou melhor chefe internacional ali no evento que rolou no Rio de Culinária Preta.
Legal.
O chefe Cid foi reconhecido como o melhor chefe internacional. Então, olha a honra, né? Eu fico muito feliz e agradeço aí essa parceria com meu irmão Cid, que é do Senegal. Justamente porque nós comemoramos na diáspora. Ele é um cara que está aí na diáspora. Os movimentos de libertação foram, né, a nível continental. E o Teranga nos recebe, nos abraça num espaço que ele, como o Cid mesmo diz, Teranga é hospitalidade. Então, ele tem essa hospitalidade para receber-nos para essa comemoração, que realmente mostra como a união, de fato, é o que faz de tudo ser o mais mágico, assim.
E trazendo um pouco a brasa para o nosso assado aqui, essa integração também se dá quando se estabelece o programa Quilombo, que é aqui, né, gaúcho, né, que tem essas raízes também africanas e que a gente está fazendo essa comunhão, então, de Senegal, de Angola e Brasil, né, Rio Grande do Sul.
Exatamente, né? Então, é isso. Estamos aqui no Quilombo, no sábado vamos a quilombar. E o Rio Grande do Sul é um lugar... É sério, muitas das vezes, andando pelo Brasil, ainda nas atividades que a gente vai... nós ouvimos, por que vocês estão no Rio Grande do Sul? Vocês não acham que estão no lugar errado? Tipo, aquela ideia de tem pretos no Sul. Cara, o Rio Grande do Sul tem uma cultura preta muito forte, muito presente. O Rio Grande do Sul é pioneiro, eu diria, né, em muitas questões aí no que diz respeito à luta do povo preto. O próprio dia 20 de novembro, que agora será feriado nacional, partiu daqui.
Sim, sim, sim.
Então, eu diria que nós estamos a realizar esse evento no melhor local, né? Então, vocês todos, o pessoal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sintam-se aí contemplados, porque vocês são incríveis.
Que legal, que legal. Bom, o que tu, por curiosidade, o que tu, antes de vir para cá, sabia sobre a realidade do Rio Grande do Sul?
Confesso que eu não sabia nada. Nada. Nada, era só... que eu sabia de Brasil, no geral, era baseado na Globo, sendo bem sincero, né?
Tá, então como é que aconteceu de tu parar aqui em Porto Alegre?
O meu pai, ele... é uma outra pessoa que viveu nesse contexto de guerra civil, de, né, proclamação de independência e tudo isso, ele, por meio dos estudos da educação, ele conseguiu mudar de vida, né? Saindo de uma condição realmente de muita vulnerabilidade, extrema pobreza, para alguém que é doutor formado pela Universidade de Medicina da UFRGS, né? A graduação dele é em enfermagem, mas ele fez o doutorado dele em epidemiologia na UFRGS. Então, por conta disso, né, dele ser um cara que sempre foi procurando bolsas e estudo e a dedicação, ele sempre foi conseguindo abrir portas, e uma hora a porta aberta foi aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como ele sempre foi esse cara viajando em busca de oportunidades, a gente sempre esteve muito distante. E chegou a dada altura, ali em 2012, que ele convidou-me para vir para cá, né? Ele chamou eu e o meu irmão para virmos estudar aí também no Brasil. Desde lá a gente tem feito essa ponte aí, vai para Angola, vem para cá, conhece o Brasil e estabelecendo aí também a família, né, que a vida nos dá, porque sim, temos uma família aqui agora.
Ah, sim, sim. Bom, em relação à música, o que que chega... em Angola, sobre música brasileira?
Chega muito o samba, né? O samba, o pagode, o funk, o rap também, que inclusive é um movimento que eu faço parte, que me abraçou a cultura hip hop. Então chega, o Brasil no geral chega a Angola, sabe? A cultura brasileira é muito forte e nos leva também a essa conexão que a gente já está comentando aqui, que Angola e Brasil têm há muito tempo.
Uhum.
O próprio samba brasileiro tem raízes no semba angolano.
Sim.
Então, nosso samba é tipo um pai do samba. E nisso já vemos aí a nossa relação, que já vem de outros carnavais aí.
É, eu vou adiantar uma pauta que na semana que vem, na próxima semana, aqui no Quilombo, nós vamos continuar com essa temática sobre os 50 anos de independência de Angola. A gente vai chamar o professor Marçal Paredes, que ele também faz uma abordagem bem interessante sobre esse processo histórico, né? E uma das músicas que a gente usa para sonorizar o programa é do João Nogueira, e que ele fala: samba não vem da Bahia, vem lá de Angola. Então é justamente essa apropriação que está falando em relação ao samba.
Isso, quero ouvir essa aí. E certo. Tem uma outra música do... Me faltou o nome do... Não sei se é Arlindo, mas é algum grande nome aí do samba brasileiro, que tem uma música que é Moleque Atrevido. É quem foi que falou
Jorge
que...
Jorge Aragão.
Jorge Aragão, opa, perdoe-me, perdoe-me. Jorge Aragão, quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama
nesse... Bambala.
Entendeu? E nós em Angola temos o Paulo Flores, fez... Também cantou, né, essa música com nossas palavras, né, lá, que é: quem foi que falou que eu não sou um candengue atrevido?
Olha aí.
Ganhei minha fama nesse samba do rodar. Tipo, e no final ele diz: respeita quem pode chegar onde a malta chegou. Então, pô, respeita quem chegou até aqui, respeita esse pessoal aí que está comemorando os 50 anos de independência, respeita essa raiz aí da nossa cultura preta, que é global, né? Global. Então, algo muito forte, que eu acho que a terra vai acabar, talvez essa cultura aí continue.
Atrevido, ganhei minha fama nesse samba de rodar, e fico feliz em saber o que fiz pela música. Me faça um favor, respeita quem pode chegar onde a malta chegou.
Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos do tempo do samba, sem massa e sem glória. E não se discute o talento, mas seu argumento, me faça um favor. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou.
E a malta chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém. Enfrentando no peito um bué de preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil falar, essa música é nossa raiz. Tá chovendo de malta que fala de samba e não sabe o que diz.
Por isso vê lá onde pisa, respeita a camisa que a gente suou. Respeita quem pode chegar onde a mata chegou.
E quando pisares na mata, procure primeiro saber quem eu sou. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou.
Saber o que fiz pela música, me faça um favor. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou.
Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos do tempo do samba, sem massa e sem glória. E não se discute talento, mas é o argumento, me faça um favor. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou.
A malta chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém. Enfrentando no peito o do preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil falar, essa música é nossa raiz. Tá chovendo de malta que fala de samba, não sabe o que diz.
Por isso vê lá onde pisa, respeita a camisa que a gente suou. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou.
E quando pisares na banda, procura primeiro saber quem eu sou. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou.
Respeita quem pode chegar onde a malta chegou.
Respeita que quando chegar onde a mata chegou. Respeita que quando chegar onde a mata chegou. Respeita por nós a samba da mata chegou. A batida do samba da samba da mata chegou.
Bom, maravilha, Kizua, nós vamos agora para um breve intervalo, mas antes vamos chamar uma música. Te peço para que tu então escolha uma das composições que tu trouxeste aí para a gente ouvir.
Acho que a minha parte ali né, já falando dessa conexão Angola-Brasil aí, fiz uma música que foi no primeiro álbum da banda de reggae Sintonize, que se chama Original Brasileiro. Então, a minha parte, inclusive, eu falo, cheguei de avião, os irmãos de navio, hoje vejo seus netos pelo Brasil. Então, Original Brasileiro, que é uma música que eu falo da minha história e que nasceu aqui no Brasil, como esse evento também, Nossa de Panda, nasceu no Brasil, na diáspora.
E essa música, ela também faz uma aproximação com o reggae.
Exatamente. Eu sou, a minha base é o hip-hop, a cultura hip-hop, mas eu sou um artista, né? Eu sou um artista no geral, eu sou um poeta no geral, porque rap é ritmo e poesia. Então, eu faço minha poesia, você me dá qualquer ritmo aí que o rap acontece. Então, eu conectei com os irmãos do reggae, pô, inclusive, salve Sintonize, que tá na sua turnê agora do álbum. O feat aí é com o Dou Raiz, que é outro grande nome do rap nacional. E é uma honra para mim aí estar né, caminhando entre as pessoas que são referência nesse cenário musical.
Original, família Sintonize na conexão.
Sua Trindade, Angola, Brasil.
The Mr. Mississa e na microphone do Raiz. Brrra,
brrra, brrra. Original brasileiro.
Brotando nos cantos, na margem do mundo, favela Brasil. O sol brilha, o tempo voa, pra cada pessoa que busca a verdade e a sua raiz. Aos ancestrais que abriram caminho, máximo respeito. São toda fonte de luz, de sabedoria e conhecimento. Falando a verdade, longe da maldade, com dignidade viver. Pra comunidade, plantar liberdade, gueto Brasil, África. Original brasileiro.
Brasileiro original, brasileiro original.
Original brasileiro.
Brasileiro original, brasileiro original. Cheguei de avião, os irmãos do navio. Hoje vejo seus netos pelo Brasil. Com liberdade atrás de canudos, tentando escapar da mira do fuzil. Muito do que somos já nos foi roubado. Abra os seus olhos e livre do véu. Faça suas raízes tocarem o inferno, pra sua consciência alcançar o céu. Estás na terra do samba, mas vieste do ser mais filho de Luanda, mas como diz a lenda, o povo se levanta, o inimigo não aguenta. Tudo se inicia com o cair da venda.
Original brasileiro.
Original brasileiro.
Original brasileiro.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura.
Tudo por Angola, yeah. Ela é minha, ela é tua, ela é nossa Angola.
É nossa Angola.
Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio o rapper angolano Kizua Trindade, porque estamos falando sobre os 50 anos de independência de Angola. É isso, Kizua?
Exatamente, Alan. Estamos aí, como falando, na nossa dipanda, né, que é a nossa festa de independência. E o primeiro bloco estava uma maravilha, aí bora começar esse segundo bloco.
Ah, porque além dos 50 anos, também tem um outro aniversário a se comemorar, não?
Exatamente.
O teu aniversário, qual é a data do teu aniversário?
O meu aniversário oficialmente é o 14 de novembro, né? Eu sou do 14 de novembro. mas unindo o útil ao agradável, comemorarei no dia 15 com todo mundo lá, nossa independência.
Tá. Então amanhã é o teu aniversário e depois de amanhã, no sábado, então, é a festa de comemoração do teu aniversário e mais os 50 anos também de independência de Angola.
Exatamente, exatamente.
O Kizui, como é que é essa relação familiar? Tu falaste um pouco para nós no primeiro bloco sobre o teu pai que viesse para cá, estudando na URGS. E como é que foi? Ele trouxe um pouco da família? Foi só tu e teu irmão? Ou teve mais gente que veio? Quem tá por aqui hoje?
Veio eu, meu irmão, no primeiro momento, porque a minha irmã era mais nova e não tinha nascido mais novo ainda também. Daí, nesse período aqui que ficamos estudando no Brasil, no fim toda a família acabou, né, o núcleo familiar, o pequeno núcleo, acabou estando presente aí. E atualmente, né, meu pai aparece de vez em quando aí, mas ele está lá trabalhando em prol da sua nação.
Sim,
ele é a minha mãe.
Tua mãe também permanece por lá?
Sim, também permanece.
Mãe, vó, avó...
Mãe, avó, todo mundo tá lá trabalhando. A família toda, assim, de sangue tá lá. Eu tenho um tio aqui e alguns outros parentes pelo Brasil, né? Tem Brasília, Paraná, a galera por aí. E é fora aqueles, como eu te comentei, que a vida, né, nos traz, assim. E Angola é aquilo. O primo do teu primo, às vezes, é teu parente também, então...
Bom, hoje em dia, felizmente, tem a questão da tecnologia que nos ajuda, né, a comemorar à distância o aniversário com a mãe, com os avós, pelo telefone aí, facilita bastante coisa, né?
Exatamente. Não, por isso que no dia 15 eu também convido todo mundo a vir aí me dar um abraço, porque aí vai dar uma saudade aí, né? Daí a gente tem que abraçar essas várias mães, vários pais, vários irmãos aí que o Brasil me dá, porque, ó... São muitas pessoas, graças a Deus, eu digo, eu amo realmente o Brasil... porque eu me senti abraçado por muitas pessoas aqui, sabe? É um país que realmente tem muita gente boa e tenho realmente várias mães, vários pais, vários irmãos. Agora, tendo vários filhos também, de certa forma, porque daí o cara vai crescendo e, principalmente no mundo do hip-hop, aí você se tornando uma referência, né? Seguindo as tuas referências, você acaba se tornando referência para outros e vem essa responsabilidade, né? De... Como eu, esses dias eu tava a cantar com meu pai, que fala uma música sobre ir à escola, né? Que é, meu filho, não faltes à escola, és filho de Angola e tu tens que estudar. Um dia, tu quando cresceres, tu vais compreender quanto é bom estudar, né? Uma dada autora dessa música diz, né, que é aprender para um dia ensinar, né? Então, nessa de ensinar, você se coloca, de certa forma, como um professor, um mestre, um fio condutor, nisso que chamamos da real ancestralidade, né? Eu aprendi, recebi, e não faz sentido nenhum, né? Eu não sou um africano que preza pela ancestralidade se não repassar. Então, chegando numa fase de maior responsabilidade aí também na minha vida e carreira.
Que maravilha. Kizu, vou te perguntar sobre uma questão que eu gostaria de saber o teu ponto de vista como um africano chegado e te deparando com a realidade do Rio Grande do Sul. Eu sou um negro que não tenho a pele tão escura. E a depender do lugar onde eu esteja, por exemplo, se eu for para uma comunidade no interior do estado do Rio Grande do Sul, onde há uma predominância de pessoas brancas, eu, obviamente, serei visto como negro. Agora, se eu for para Salvador, num núcleo específico, eu não necessariamente vou ser visto como negro. Como é que acontece essa função para ti? Como é que tu percebe essa questão racial no Rio Grande do Sul? E também, aproveitando te perguntar, tu já te deparaste com alguma questão de racismo, de preconceito? Vivenciaste alguma coisa a respeito disso?
Começando pela última pergunta, já vivenciei, sim. Inclusive, grande parte das minhas músicas, ou do meu eu artístico, surgiu, né, como resposta a esse episódio de racismo, justamente porque foi algo que, eu digo, quase me matou. Tipo, de verdade, assim, eu fui internado... Fiquei, acho que uns 3, 4 dias no HPS, no Hospital do Pronto-Socorro, porque eu tive uma crise de ansiedade com depressão e não conseguia comer porque eu tive um embrulho no estômago. e fiquei desidratado justamente porque na época que eu estava no ensino médio ainda, uma menina que, por incrível que pareça, também é asiática, né? Ela falou pra mim, eu já tava começando no movimento hip hop ali, e eu cheguei na escola com um boné, e um dos meus melhores amigos na época disse, cara, no intervalo assim, eu acho que você fica melhor sem o boné. Daí ela disse, ele fica bom de jeito nenhum, ele é negro.
E
exatamente. E eu fiquei incrédulo, não tive reação nenhuma. E ao voltar para a sala de aula, eu apertei a mão do meu amigo, ele ficou também inerte, não fez nada. E ao voltar para a sala, apertei a mão do meu amigo, né, ele me disse, cara, boa aula. Daí ela, vendo que ele apertou a minha mão, falou mais uma vez, dessa vez pra ele, né? Antes de você encostar em mim de novo, passa álcool na sua mão.
Que droga.
Então, aquilo foi uma experiência, assim, um episódio que me destruiu, sabe? Me quebrou mesmo por dentro. E me fez ver como, sem raiz, né? De certa forma, sem essa identidade fortalecida, isso aí é o suficiente para te matar, né? O pessoal pensa que a agressão de ir, me dar um tiro, alguma coisa, é a pior coisa. Mas, sendo bem sincero, isso aí foi uma violência de tal nível que eu tive que ser internado. Inclusive, juntando ao contexto migratório, eu passei me tratando. É uma coisa que eu falo justamente para os irmãos imigrantes e pessoas que passam por coisas semelhantes verem, sim, que é possível sobreviver a isso, e tudo parte de você realmente procurar sua identidade, saber quem você é e entender que o problema não é você. Nunca fomos nós o problema, sabe?
É, exato.
Então, nisso, né, só concluindo, eu passei 2 anos me tratando no CAPS, né, por questão da depressão, ansiedade, E tudo mais, e tive alta, graças a Deus. A minha música Egos e Vozes, inclusive, ela trata sobre aquele momento que eu caí, né, fiquei mal, e o refrão, né, depois do refrão de Egos e Vozes vem a segunda parte, que é quando eu tive alta do CAPS e decidi levantar e fazer alguma coisa, sabe? Daí realmente nasceu esse Kizua Trindade, que é o cara que, pegando essa identidade, diz, não, isso pois está errado, sabe? Não é isso. E aí conecto com a segunda pergunta que você fez, né? Sobre ser negro ou não ser negro. Eu acho que toda pessoa que é dada altura sofreria essa violência que eu sofri, e você, Alan, claramente sofreria em alguns lugares.
Uhum.
Acho que é inquestionável a gente ter que debater hoje em dia sobre ser negro ou não ser negro. E sobre raiz, falando especificamente de raiz, África não é o berço da humanidade. Isso não é uma frase de efeito. Todos nós somos africanos, inclusive, por mais engraçado que pareça, até o cara mais europeu, se ele for fazer seu exame de DNA e procurar, vai ter ali a sua porcentagem, a sua raiz em África, né? Uhum. Então, isso é uma coisa, é um debate que precisa de muita maturidade para a gente entender e ver que, no fim de tudo, é sobre o quê? É sobre as pessoas conseguirem ser elas mesmas, as pessoas conseguirem aceitar as suas raízes e as outras pessoas, né, que não se identificam com isso, que não sentem dessa dor, que não comungam desses fatos, que elas respeitem.
Tenho respeito.
Elas respeitem.
Chave esta.
Esse fato, respeitem, e não tentem, tipo, dizer validar ou não validar. Não, não é. Porque o sentimento é uma coisa que... Fatos são fatos. Aconteceu uma tragédia. O que foi feito com a África é uma tragédia, é um crime. E nós sentimos isso até hoje. Fatos são fatos. E os sentimentos... Os fatos a gente pode discutir. Os sentimentos não se discutem. Eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu senti. Você sabe o que você sentiu. Então, quem sente isso, não se permita ser questionado sobre os seus sentimentos, sabe? É o que eu tenho a dizer sobre essa questão específica do colorismo. Acho que entra nesse tema.
Sim, entra na questão do colorismo. Mas em relação especificamente a esse episódio na sala de aula, enfim, isso teve algum desdobramento? Aconteceu alguma coisa? Chegaste a levar adiante essa questão?
Eu fui muito bem acolhido, né, pelos professores. Inclusive, alguns desses professores estarão presentes no evento no sábado. Fui muito bem acolhido pela escola no geral. Eu sempre fui um ser muito comunicativo nas artes. Então, todo mundo do colégio, quando ficou... Tem um amigo, inclusive, o Yuri Goulart, que ele olhou para mim e disse, cara, vamos denunciar essa situação. Daí a gente foi para a direção e... Após isso, né, a escola tentou tratar da melhor forma possível, visto que era o ensino médio, tinha muitos menores de idade envolvidos também. Teve um movimento de alunos que queria se juntar para bater na menina na saída, então ela precisou, dada a altura, sair escoltada da escola. E o diretor, né, na época, me parabenizou pela minha postura nada violenta, que muito se deve... A voz da minha mãe falando na minha cabeça uma vida inteira. Meu filho, quem evita não é burro. Meu filho, quem evita não é burro. Se não fosse essa voz da minha mãe falando na minha cabeça no momento desse acontecido, daqui a pouco a narrativa seria outra. Seria jovem africano espanca uma menina, sabe? Mas a maior violência, às vezes, dependendo de como estão as coisas, ninguém ia ver que a maior violência foi o que ela acabou fazendo comigo ali. Né?
Sim.
Então, ela foi convidada a se retirar da escola. Inclusive, um outro momento eu pude encontrar com ela. Ela pediu-me desculpas. Eu desculpei. Justamente entendendo que se eu não desculpar, se eu não perdoar, o pior prejudicado sou eu, né? Pela fé que eu tenho, eu recebo perdão e por isso, sem merecer, por isso eu perdoo também. Então, é sobre eu não ficar com peso as coisas que não me pertencem, porque isso não me pertence.
Sempre tento fazer com que o povo seja persistente, mas isso é difícil com a gravidade diferente.
E acima de você como Leviatã, porque eu vivo sem ter a certeza de amanhã.
Nesse conformismo, doença popular, me seguro pra da próxima ponte eu não pular. Aborto social nesse deserto minado, eu passo caminhando, tendo que me cuidar a cada passo. Me questionei outro dia sobre o Senhor Eterno, me perguntei se existe ou hoje estamos no inferno, porque vejo uma árvore em cada papel e todo dia Caim segue matando Abel. Me conforta pensar que irei ao paraíso, bom ter um pouco de luz nesse mundo tão nocivo. Chamo meu nome querendo pesar meu karma e o demônio me pergunta qual o preço da minha alma. Nos dão tudo pra nos destruir, roubam tipo assalto, passam por cima de nós como cria um novo asfalto. Isso é fato, isso é fato. O mundo me vê com uma arma, minha mãe só me vê de fato.
Até onde nós vamos chegar? Se esse mundo só nos faz sofrer, sinto que essa rima vai te libertar. Vem mais, vem mais. Até onde nós vamos chegar? Se esse mundo só nos faz sofrer, sinto que essa rima vai te libertar.
Jovem negro africano, entre a caneta e um cano, me questionei sobre o que a vida tem pra mim. Baixei a cabeça em busca de um nexo e pensei comigo, Deus também é pra mim. O mundo me vê com uma arma, minha mãe me vê de fato. Quase que estive perdido, pitbulls e o fato farejando. Problema pra me manter distante, hoje cozinhando versos, tá aberto o restaurante. Sempre tento evitar conflitos, mas como o príncipe de T'Challa pra guerra eu tô pronto. Me vi com histórias de tentar mexer com a minha família, nem vírgulas nem reticências, vai sair com pontos.
Falaste da fé que tu tens. Qual é a tua fé?
Eu acredito na figura crística, nesse ser que é presente em todas as culturas. Se a gente vê, tem essa figura, esse espírito crístico, que uns chamam de Jesus, outros chamam de Yeshua. Eu tenho essa fé nessa figura, que inclusive pelo meu contexto familiar, né, pela colonização também, obviamente, vamos dizer, nós somos, minha família tem base católica ali. Temos outras fés de meio cristão, mas eu sempre tive um sentimento de abandono. Não necessariamente eu fui abandonado, mas eu tive um sentimento de abandono muito grande por essas questões de migratórias e deixei a minha mãe, que sempre esteve comigo, para ficar com meu pai. Depois meu pai terminou os estudos e a dada altura eu meditando, né, lendo na Bíblia mesmo, tipo, quando eu decidi, não, eu não vou ouvir o que o padre me fala, o que o pastor, não, acho que eu vou procurar, vou entender. E tipo, é bíblico, quem procurar de todo o coração achará. Então, eu estava lendo na minha cama, assim, a Bíblia, e eu ouvi uma voz que veio de dentro de mim, mas que não era eu falando nem pensando, e me disse, meu filho, eu nunca te abandonei. E acho que Deus é tão misericordioso, sabia tanto que eu precisava daquilo, que talvez se ele não tivesse dito isso, eu não estaria aqui conversando consigo, sabe? Então, sempre que acontece alguma situação pesada, sempre que eu penso em desistir, sempre que eu me pergunto se vale a pena, eu lembro desse momento. Meu filho, eu nunca te abandonei, né? Então, eu tenho um pai e que me conecta com como comecei a questão do rap. O rapper NGA tem uma música, é um outro imigrante que está em Portugal, que ele tem uma música que se chama Deus é para Todos, que eu chegava, quando eu chegava da escola, entrava no quarto e eu performava como se eu fosse ele. Daí diz, minha mãe me disse, isso é terra dos outros, eu não quero saber porque Deus é para todos. Então, Deus é para todos, essa terra aí, nosso Criador que fez, ele me chama de filho para ser filho, então não tenho que ficar preocupado se estou na minha terra, se não estou. Deus é para todos.
Que zoa Trindade, eu tive aqui que respirar um pouco para introjetar tudo isso que tu está trazendo, que são coisas muito significativas e muito importantes, né? Essa, toda essa ligação religiosa e como isso fez sentido para a tua vida. Muito bonito, lindo isso. Eu queria falar um pouco agora sobre música, porque a tua caminhada aqui no Brasil repercutiu não só no Rio Grande do Sul, mas em nível nacional com várias parcerias que tu fizeste aí.
Sim. Não, inclusive, essa semana teve o Expo Favela aí, né? E eu tive a honra de poder estar aí com mestre, DJ, uma das mentes pensantes e referência do hip-hop nacional, que é o KLJ, né? O nosso mestre professor no Expo Favela ali, pude compartilhar um pouco também da minha trajetória e principalmente ouvir, né? Aprender. Tava também o professor mestre, eu sou aluno do Independente de Música, que é tocar um projeto do MC Marechal. Então, pude ter essa troca aí com meus mestres, meus professores, e são nessas ligações aí que a gente vem procurando, e são as pessoas que a gente realmente quer mostrar trabalho, né? Porque tem um trabalho que não dá para contestar o impacto que tem na vida das pessoas. E aqui, né, desde que eu cheguei, sempre fui conectado a isso, né? Então, primeira vez que eu entrei no estúdio, um outro rapper angolano me recebeu aqui, que é o Kayanga. Ele abriu a porta do estúdio para mim, né? Porque numa atividade do sarau da escola que eu frequentava, a gente tinha que fazer uma música. Então, eu e mais alguns amigos fomos lá, o Kayanga abriu o estúdio. E um desses irmãos, que é o Luca Gross, que agora está em Portugal, ele me disse depois dessa sessão, cara, você acabou de realizar, né? Acabei de realizar um dos meus sonhos hoje. E eu pude entender o poder que isso tem. E a gente seguiu caminhando e caminhando. Daqui a pouco, encontrei o Cachola, que é outro parceiro aqui que tem seu trabalho também na rua aí, na cultura hip hop. E o Cachola me chamou para começar a fazer os primeiros shows. O Kayanga também sempre me deu todo o suporte e começou a me colocar em atividades também, né, me convidar. E, inclusive, tem um episódio bem curioso que alguém uma vez me disse que eu tô na posição que eu tô porque eu tenho padrinhos, tipo assim. Daí tem uma música que eu tô trabalhando com outro irmão que me apoiou e me recebeu, que é o Nitro D, do Da Guedes, o grupo Da Guedes. E a música fala, mano, isso é tudo meu, minha vida é história e raízes, não precisei morrer, já tá no museu, né? Lá no museu do hip hop, tem uma foto na parede do museu, no dia que o presidente assinou o decreto reconhecendo o hip hop como patrimônio nacional. E isso aconteceu, como a minha própria mãe diz, a minha influência é Deus, o trabalho é meu, isso é tudo meu, não é porque eu tenho padrinho. Entendeu? Eu tenho um dom que me foi dado e eu sirvo com esse dom às pessoas, né? E por isso eu alcanço os lugares e as pessoas me recebem. Uma delas, o Rafa Rafuage, que num programa ao vivo, né, aqui na TV mesmo, que era a época do Pod RS, ele me convidou para ir participar do seu show no Rap em Cena. E foi a primeira vez que eu pisei no palco do Rap em Cena, no mesmo palco que pisou naquele dia, naquele festival, Racionais MCs, BK, Djonga, vários artistas aí renomados, reconhecidos no cenário nacional, que pude conversar, né, trocar ideias, assim, apresentar também um pouco do meu trabalho e principalmente sempre estudar com eles, aprender com eles, olhar. E então, são muitas pessoas que realmente me abraçam aqui, né? Então, especialmente aí, Nitro D, Kayanga, Rafa Rafuagem, Cachola, MC Marechal, Um salve aí também pra Úpsula e o diretor Thales. Então, tem muita gente. Fora do hip-hop também, o Cid é um cara que ele é referência na culinária, então essa nossa conexão também, ele me abraçou e eu abraço ele, a gente colabora da melhor forma, então tem muita coisa que a gente tá pensando também, tá projetando, sabe? E eu tenho que pegar e anotar bonitinho, mas são muitas pessoas que me abraçaram e que eu tenho gratidão, assim, gratidão. Que daqui a pouco eu vou ter que fazer uma música de uns 10 minutos só falando o nome de todo mundo pra agradecer.
Ou várias músicas, fazer um álbum inteiro só fazendo agradecimentos então aí.
Oh, maravilha.
Nosso tempo já tá chegando ao fim aqui, mas então deixa eu passar o serviço. Sábado, ó, tem a festa de Panda Angola Avante, que marca os 50 anos de independência de Angola. Próximo sábado. Oi?
Do meio-dia.
Próximo sábado, 15 de novembro. Ah, sim, porque lá no início eu tinha falado que era 14h, né? Mas é a partir do meio-dia.
Do meio-dia, isso. Às 14h só começa ali, mas de fato há atividades culturais. Mas sim, o nosso almoço já começa ali na culinária, inclusive é um ponto forte que gostaria de deixar. E também um abraço para os meus parceiros, que o Chef Cid fez o convite. Porque culinária para nós, o que tem que fazer muitos cursos e ter o reconhecimento, para nós é a nossa cultura viva, né? Sobre alimentação, é sobre saúde, é sobre cuidado. E isso nós aprendemos desde criança. E nisso que o Chef Cid olhou para a Josefina e fez o convite para ela representar, né, nesse dia, a culinária africana. E para nós aí a grande artista, eu vou fazer o meu show, mas a grande artista do dia aí para nós será a Josefina, que estará ali junto com o Chef Cid na cozinha apresentando a culinária, né? Então garanta o seu ingresso no Simpla aí para a culinária, né, que tá, é só olhar nas minhas redes sociais, que Zua Trindade, ali onde vocês foram, já garanta o ingresso no Simpla, que a Chef Josefina e o Chef Cid aí, renomados, reconhecidos, estão fazendo isso com muito carinho para vocês.
Almoço e janta, né?
Almoço e janta. E nesse meio tempo aí, quem sentir a fome, o restaurante está ali aberto para você experimentar outras coisas. Acho que teremos, para os nossos irmãos angolanos, vai ter magoga, que é o nosso sanduíche da rua, assim, bem cultural. Sim. Lá em Angola. Bem... Sim. Natural, assim, nosso presente na nossa cultura.
É o X gaúcho.
Exato, é tipo X. É tipo X, é o nosso X, a nossa magoga vai estar lá. Então, é, e tem também opções para quem é vegano, vegetariano também.
Perfeito. Então, do meio-dia às 10 da noite, no restaurante Teranga África, que fica ali na Avenida Nova York, 767, no bairro Auxiliador, aqui em Porto Alegre. Kizua, não houve tempo aqui para conversar tudo o que a gente poderia, mas vamos ficar já para uma próxima edição. Já fica o convite para tu retornar aqui para o Quilombo, para a gente bater mais um papo. Já tem outras músicas que tu vai lançar, está falando, então, quando tiver lançamento, retorna aqui para o Quilombo para a gente voltar a conversar, então.
Perfeito. Então, agradeço aí também, Alan. Não esquecendo também, né, de um agradecimento especial ao Tinga, né, que é essa lenda do futebol gaúcho, que ele nos entregou uma camiseta para na compra aí do ingresso, né, do almoço ou janta. Você concorre a essa camiseta aí que o Tinga, oficial do Inter, né, que o Tinga nos entregou pessoalmente aí. Então agradeço aí o Tinga, agradeço ao Mark B ali por essa conexão também. Estamos juntos.
Beleza. E para a gente terminar com música, qual a sua escolha aí?
Com música, para terminar, acho que vai Uma Vida. Não, desculpa, Dádivas. Dádivas porque fala sobre o presente ali, né? A minha parte de dádivas ali. Um plano de Deus, que acho que nesse sábado veremos um pouco mais sobre esse plano aí, que é sobre união, sobre as dádivas que a gente tem, as nossas alegrias que se renovam a cada manhã. Então, vamos de dádivas.
Que assim seja.
Zen! Dádivas caindo do céu, hoje tô livre do caos, procuro fazer o bem, me distancio do mal, sinto que tô indo além, isso é fenomenal, meus irmãos oram por mim, isso é sobrenatural. Me afastando desse jogo sujo, agora escrevo em códigos, me limpando dos pecados, esse mundo é muito sórdido, relevando minha alma, Deus tá comigo, é lógico. Sempre oro quando eu tô no quarto, Jesus disse, seja sóbrio. A
alimento minha expectativa. Sem mudar minha perspectiva, sinalei na alternativa. Não fica comigo, não vou recuar. Os valores se inverteram, eles querem liberdade. Tentando minha salvação, fui redimido de verdade. Nesse mundo sou Davi, mas às vezes sou Azaf. Espírito segue dando provas, diabo não quer que eu passe. Eu não preciso de passe, sigo limpo pelo sangue, pregando pela minha cidade. Alguns não querem que eu cante. Dádivas caindo do céu, hoje tô livre do caos. Procuro fazer o bem, me distancio do mal. Sinto que tô indo além, isso é fenomenal. Meus irmãos oram por mim, isso é sobrenatural. Dádivas. Ok, ok, dádivas.
Ô, Pretinho, tá on, hein? Tá on, Pretinho.
O homem diz que tem um plano, qual eu não sei. Muito me perdi por esse mundo, mas cansei. Vida é luto, pai me treina e hoje sou sensei. Muito vacilei, morri pela lei. Mas ei, espera, eu tô atrás da nova era. Corro com meus pés, mas sinto a graça, minha alma se desespera. O espírito diz que era baila, tens a palavra, fala. Minha essência exalar, tudo do teu caminhar, vai lá. Não me apoio na minha própria força. Conto as vezes que clamei teu nome numa forca. Foca na minha fé, te peço que me ouça. Não se afaste da minha tenda, tua imensa graça, ouça. Dádivas caindo do céu, sou livre em meio ao caos. Tua graça eu não vivo sem, pai, esses dias são maus. O espírito que é meu bem, da carne colho o mal. Meus irmãos esperam por mim, contigo até o final.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Eu sei que tens alguma coisa pra mim. Eu só preciso abrir os olhos e ouvir. Eu só preciso ouvir. Eu só preciso ouvir.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.